Bem-vindos ao Free Bet Show, part by Betano. Este é o episódio 127 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, é semana europeia, portanto já sabes como é que eu estou, não é? A verdade é essa. Eu fico sempre mais excitado quando há Liga dos Campeões e Liga Europa, e Conference League, naturalmente.
Sim.
E esta semana vamos ter, já lá vamos. Primeiro, vamos dar aqui uma olhadazinha ao nosso chat do YouTube.
E agradecer pelo apoio fantástico
é
e com o convidado de migas que passámos os 200 likes. É tão bom de ver.
É verdade,
e as 5 estrelas do Spotify que nos ajudam muito têm vindo a aumentar.
A malta
isso,
não se esqueceu.
Obrigado a todos.
A malta não se esqueceu. A malta viu.
Sim.
Muita malta a ver. E comentaram e puseram like. Nós passámos essa cifra dos 200 likes no YouTube com o Alex. Isso bem, nós gostamos sempre de ver isso. Portanto, obrigado a vocês também. Um obrigado já agora, amigas, que esteve aqui e deu muito valor aqui ao nosso programa. Trouxe muito valor, sem dúvida, aqui.
É verdade.
E o Migas, tal como o 27 Diogo Alex, fizeram com que eu apostasse o meu bigode e com que tu apostasses o teu cabelo. Isto é grave.
É grave. E o que é grave é que o Barcelona vai vencer a Liga dos Campeões, Pedro, por isso prepara-te, vais ficar sem o bigode. Por isso, obrigado, 27 Diogo, por este momento de inspiração e um excelente desafio que foi puxado também pelo Migas.
Eu digo-te a ti obrigado, 27 Diogo, porque o Alex vai rapar o cabelo dele, eu não vou rapar o meu bigode.
E também congratular o PSG, que venceu a Liga invicto,
verdade,
ok?
Alex.
Com Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, João Neves, mas nós vamos falar aqui mais à frente deste episódio acerca do tema. E também David Lavredas, gostei muito de ver ele a meter o melhor 11 do Porto, ok?
Uhum.
E fez o exercício, mas disse que Virgil van Dijk tem de estar à frente do Pep, e eu também concordo com esse take do nosso amigo David.
Já eu não concordo, mas pronto, é assim mesmo, David. É isto que o David fez, é o que nós pedimos que vocês façam. É
exato.
Comentem as nossas opções e também as vossas para vocês discutirem entre vocês e nós também aqui darmos uma olhada. Dar um abraço ainda ao Tiago Martins, 6082, porque diz ele que já nos acompanha há bastante tempo aqui no Private Show, mas que nunca tinha tido a coragem de comentar.
A ousadia,
e, portanto,
de comentar.
A ousadia, exatamente. E portanto, desta vez diz ele, nunca me atrevi a comentar, é a minha primeira vez. Portanto, Tiago, um grande abraço a ti. Nós fazemos questão de relevar aqui as primeiras vezes. Portanto, cá estás tu, levar aqui um abraço do Private Show. Alex, houve aquela luta habitual entre aqueles dois, JC Janeiro e Lord Metal, se vê quem é o primeiro.
Guilherme Moreira também.
Foi o JC Janeiro desta vez o primeiro, o Guilherme Moreira também comentou.
Tentem ser os primeiros.
É verdade,
ou a primeira
é
vez, também estão mais que bem-vindos aqui no Private Show.
Sem dúvida,
mas
sem dúvida.
Mais que bem-vindos, sentimos o Benfica no Estádio do Dragão, Pedro, porque sim.
Às tantas.
40 segundos e tivemos um gol de Pavlidis, e não foi só isso. Pavlidis oficialmente está na história. História do campeonato português a marcar o primeiro hat-trick em casa do Porto.
Pelo
okay?
Benfica.
Pelo Benfica. Foi a primeira vez que aconteceu.
É verdade.
Pavlidis, como é que te sentes, Pedro?
Alex, é que a única vez na história... obviamente, eu tinha feito aqui a antevisão. Fizemos aqui os três, eu, tu e o Migas. Eu já tinha falado da questão da vitória do Benfica. E falámos aqui... Nós temos falado há muitas semanas, desde o hat-trick ao Barcelona, do acrescente que Pavlidis deu ao seu jogo e à equipa do Benfica. Ou seja, já fazia tudo aquilo que fez, sem bola e com bola, mas faltava-lhe essa confiança extra para os golos. E Pavlidis agora tem, né? O Alex dizia muito bem, isto é um recorde. Portanto, Pavlidis entrou na história, quer quisesse, quer não quisesse, porque apenas na década de 40, José Águas, pai de Rui Águas, também ele, ambos pontas de lança na história do Benfica,
sim,
tinha marcado um hat-trick na inauguração do Estádio das Antas, mas jogo não oficial.
Exatamente.
Portanto, em jogos oficiais, em partidas oficiais, Pavlidis é o primeiro jogador da história do Benfica a apontar um hat-trick em casa do Porto.
E só 6 jogadores marcaram um hat-trick frente ao Futebol Clube do Porto. E desde Rui Águas não tinha havido ninguém.
Portanto, Rui Águas jogou anos 80 e início de 90 pelo Benfica. Portanto,
surreal.
Vejam bem há quanto tempo isto não acontece.
Surreal.
Também.
E tenho de dar aqui... A primeira coisa que eu tenho de exaltecer é Bruno Lage. Bruno Lage chegou ao Benfica, viu, venceu a Taça da Liga, vai para o final da Taça de Portugal, porque vai passar com
e
o Tivisense.
E está nesta luta titânica pelo campeonato.
E valoriza o plantel, Há muita gente que iria apontar o dedo a Di Maria, iria apontar o dedo a Florentino Luís, talvez com um treinador diferente, mas com Bruno Lage ele valorizou este plantel e tem de ser congratulado, porque sim, estamos a ver um Benfica diferente e com ambições sérias de vencer o campeonato e vencer... Como o Pedro Azevedo disse, audaz.
Epá, eu sei que fui audaz.
O take do Pedro
eu
é audaz, mas se acontecer, és o primeiro e o único em Portugal que disse naquele momento. Só vitórias para o Benfica até ao final da época. E eu quero dar um parênteses aqui. Mesmo assim, no Estádio da Luz, eu vou com o Sporting.
Eu sei que sim.
E eu sei que disse empate quando foi Benfica, porque depois disse Sporting, mas o Gyökeres convenceu. O Gyökeres convenceu.
O Alex comentou isto comigo. Mal acabámos de gravar esse episódio assim, é para o Pedro. Porque eu disse, mas o Alex, mas tu me dás ele assim. o Gyökeres levou-me a isto. E eu posso dizer que isto é real, isto é verdade. Nós temos, eu sou uma testemunha, há mais testemunhas aqui nesta sala neste momento. Portanto, Alex, tens toda a razão. Deixa-me dizer-te o seguinte, eu fiz essa previsão do Benfica.
Sim.
Obviamente, como disclaimer, nós fazemos previsões.
Sim, sim, sim.
Pois as coisas podem não acontecer nada como nós achamos. Aliás, eu já errei imensas previsões.
Sim.
O que me pareceu foi que este Benfica, de facto, está neste momento de confiança.
Mas a preparação...
E aquela evolução, nós tínhamos visto o Porto, e já lá vamos ao Porto, que eu sei que eu e tu temos coisas para dizer sobre o Porto, mas só um toquezinho rápido para justificar a Benfica. Aquela evolução que nós vimos nos últimos dois jogos do Porto ainda era curta para eu poder dizer que este Porto ia ser... e que ia vencer o Benfica. Eu podia ter sido cauteloso e empate, mas eu achava mesmo que, com a profundidade do plantel do Benfica, repara as substituições que Bruno Lage faz ontem.
Sim.
Bruno Lage precisa de pôr um avançado experiente para congelar o jogo, para ganhar duelos e faltas, Belotti. Precisa de um extremo que entre, que tenha a capacidade técnica para ter bola, mas também para não deixar o Benfica ter um para um, e de criar perigo ao Porto.
Causar desequilíbrio.
Causa desequilíbrio. Entra Sheldrup. É preciso haver retoques, quer na defesa, quer no meio-campo. Entra Dal.
Alternativa a Tomás Araújo.
Isto é um banco muito bom do Benfica.
Exato. O melhor
e, portanto,
plantel.
É isso. Essa profundidade de plantel e o momento atual de confiança fez-me crer que, de facto, o Benfica estaria com um pé à frente para este clássico e para este último terço da época. Mas, como eu disse, são previsões, vamos ver daqui para a frente.
Adoro. E o que tu dizes muitas vezes no pre-bet show e referiste no início desta temporada, quando viste que Bruno Lage agora estava no Benfica, disse: Bruno Lage é um especialista na preparação de jogos.
É.
Vimos com o Barcelona, vimos com o Bayern, apesar da derrota, vimos da forma que o Benfica jogou. Houve preparação e notou-se, especialmente neste jogo no Estádio Dragão, que os jogadores do Benfica, a nível de organização posicional, sabiam exatamente para onde ir. Estavam mais preparados.
E com quem? E quem é que era o treinador em campo, Alex?
Frederic Hoesjens.
É impressionante.
Porque a inteligência tática que Frederic Hoesjens tem é de classe mundial. É um dos jogadores mais inteligentes que eu alguma vez vi no campeonato
taticamente,
português.
Sem
Vou ser audaz e dizer isso mesmo. E também Álvaro Carreras é dos melhores laterais esquerdos, sem dúvida alguma, que eu vi no Benfica.
Que eu já vi, é verdade.
O
é
Grimaldo,
verdade.
Quando chegou, não era assim. Pois não. Não era assim.
Demorou bastante mais tempo a chegar ao nível que Carreras já tem.
Espanhóis, Carreras é uma opção viável a ser titular a defesa esquerda na vossa seleção, apesar de haver Baldé, apesar de haver Grimaldo, existe Álvaro Carreras, que sim, para mim foi o melhor lateral, a jogar frente a Lamine Yamal. Isso está estampado.
Ah, isso sem dúvida. Esta época já ninguém tira duas coisas a Carreras. Para mim, Alex, uma, esta que tu acabaste de dizer, e a segunda, e eu vou ser audaz a dizer isto, até ao dia de hoje, Álvaro Carreras, para mim, é o melhor jogador da época do Benfica.
E sem...
Da época 24-25.
Audaz. Pavlidis para mim. Pavlidis para mim, porque sim, agora este nível
e
de forma,
deu um up,
a frieza...
deu um up na sua forma.
Puh, e marca um hat-trick ao Futebol Clube do Porto e ao Barcelona.
E ao Barcelona.
Ok.
E, por acaso, é verdade. Há pouco...
Isto é audaz.
Nós, eu e o Alex, estamos aqui batendo
uma
bolas...
Uma primeira parte do Futebol Barcelona.
É verdade. Uma parte, é verdade. Eu e o Alex estamos aqui batendo bolas sobre o Clássico e hoje temos também mais tempo para abordar aqui esta questão do Clássico. Eu acho mesmo isto que disse sobre Carreras, pela regularidade, ou seja, pela qualidade em regularidade na época toda,
mesmo...
mas concordo contigo, não deixo de concordar contigo, ou seja, não concordo que Pavlidis seja melhor, porque eu acho que é Carreras, mas Pavlidis deu um up no seu jogo, com esse atrito que tu falavas, e ele de facto já jogava muito bem antes. Isso era um facto.
E mesmo não falando de Carreras, falando de Dal, a verdade é, o Benfica tinha o Cabo Ré, o Benfica percebeu que não iria ter o Cabo Ré, arranjou a solução, despachou e disse, não... Samuel Dal é aqui, confiamos.
É verdade.
Vamos arranjar aqui uma alternativa ao nosso erro. Aceitação do erro. Uhum. E sim, o Benfica agora, notoriamente, exato, fez um melhor mercado de inverno. Uhum. Agora é mais que notório. Por isso, imagina-se também o Manu Silva fosse uma alternativa neste plantel.
Infelizmente, teve aquela lesão gravíssima, sem
exatamente.
Dúvida. Não, olha, Alex.
E conseguimos também dizer que o maior problema do Benfica, porque sim, foi um grande jogo,
sim,
mas a lateral direita.
Sim,
com a lesão de Tomás Araújo, notou-se que Samuel Dal não está confortável, naturalmente, na posição
exatamente
do outro lado do campo, não é?
Nem
é exigível direito
que esteja super confortável. Concordo
exato
contigo, Alex. Ou seja, também há aqui que apontar esses aspectos. Com a lesão de Tomás Araújo, já está lesionado há uns tempos, neste momento fica curto
exato
as opções do Benfica. Agora, o que é facto é que, com esta confiança que nós já falámos,
sim.
Este momento de forma de jogadores que estão... Repara, é que Pavlidis cresceu.
E falta um Di Maria.
Di Maria regressou agora... Nós dissemos aqui, é jogador destes jogos, é jogador de jogos decisivos, é jogador do último terço de campeonato. É, Di Maria aparece assim. E depois tens um jogador, Alex, que toda a gente pensava que já não ia voltar ao nível em que está, atenção ao jogo de Karim Aktürkoğlu. Eu vou dizer aqui, Luiz, a nível de jogo completo,
sim,
com bola e sem bola, é o melhor jogo de Karim Aktürkoğlu para o Benfica.
Sem dúvida.
É este. E, ou seja, pela dificuldade, concordo, do jogo em si, pela tensão do jogo,
não, fisicamente,
com bola e sem bola.
Fisicamente.
Okay. Aguentou mais do que eu costumo aguentar.
Sim, sim.
E nós falámos sobre isto aqui na semana passada também. Portanto, acho que aqui, para além deste momento de confiança coletivo, tem jogadores como Otamendi, como Karim Aktürkoğlu, como Pavlidis, que estão a crescer de forma a olhos vistos e que rebentam com adversários assim.
Que eu não fiquei chocado, mas ver Di Maria envolvido defensivamente, uhum, tanto, mas tanto neste jogo,
verdade,
foi tão...
Verdade.
Foi, é dar mérito.
Olha,
a Di Maria.
Há pouco falava sobre o planeamento estratégico de Bruno Lage. Eu junto ao planeamento estratégico o conseguir convencer mentalmente os jogadores.
Sim, sim.
Aquilo que Di Maria fez, é preciso um treinador entrar na mente de um jogador como,
exato,
Di Maria e dizer: Di Maria, isto de facto é uma final, eu preciso de ti ao nível das finais, mas também sem bola.
Exato. E
Di Maria cumpriu.
E sai chateado.
É porque é um animal competitivo.
Exatamente.
Porque é um animal competitivo.
Mas congratular novamente, sim, Bruno Lage, porque existe uma gestão de plantel obrigatória.
Verdade.
E sim, agora nós vemos neste tipo jogos, por isso benfiquistas estão em altas, 9 vitórias seguidas, metam nos comentários as vossas opiniões.
Sem dúvida.
E agora falando um pouco do Porto, obviamente temos de falar aqui do Porto num sentido de melhorar, porque nós vemos que o Porto tem jogadores para criar,
tem,
para fazer diferença,
e que tem,
Pedro,
intenção de chegar ao
sítio. O Fábio Vieira notoriamente teve um mau jogo.
Estava frustrado, claramente.
E se houve um bom jogo de Coxo e Florentino, notoriamente, evidentemente...
E haver um mau jogo de Fábio Vieira.
Exatamente.
É
o jovem prodígio do Porto,
exatamente,
foi o jogador que mais me impressionou neste jogo, devido à vontade de querer fazer a
dentro
diferença.
Dentro daquele marasmo coletivo que houve no Porto, ele quis pegar na bola e quis tentar assumir
foi
o jogo.
Foi o primeiro jogador contra a baliza. Contra a baliza mesmo. Na segunda parte. E sim, falta a objetividade desta equipa do Porto e na criação, especialmente vindo de trás,
sim,
vimos que o Eustáquio, para jogar contra uma equipa do Benfica, com a ideia de jogo de Martin Anselmi, há muitas dificuldades.
É, desde logo porque não pode ser ele o primeiro construtor do jogo.
Exato.
E portanto, se calhar se o Eustáquio já estivesse no meio-campo e fosse outro homem a pegar um jogo dessa maneira, a questão é que o Porto, e nós já falámos sobre isso, não tem um defesa central para assumir essa não é essa posição, é essa função. Porque aqui mais do que posições, eu e o Alex temos falado de funções.
Tomás Pérez.
Exatamente, poderia ser esse homem.
O plantel não está feito para
não
a
está,
ideia de jogo de Martin Anselmi.
Há aqui coisas que não jogam uma coisa com a outra.
Exato, daí dizemos Tomás Pérez, porque é uma contratação que é feita no final, uhum, do mercado.
Por este treinador.
Exato, e por uma posição que é necessária haver no Futebol Clube do Porto mudança.
A do livro.
Exatamente.
A tal antiga posição de livro. Alex, deixa-me só dizer-te sobre o Porto, que de facto nós sentimos duas coisas que temos vindo a alertar à mesa aqui no programa, Alex, uhum, e tu. A grande desorganização defensiva. Eu quando digo desorganização não estou a rasgar. O que eu digo é, reparem nos gols do Benfica, quer, sim, bola parada,
parte de um erro,
quer transição, quer em organização ofensiva do Benfica, parte de erros de posicionamento,
é verdade,
de desalinhamento da linha defensiva. E isto é uma grande pecha que o Porto tem tido e que Diogo Costa tem sido um grande bombeiro ao longo da época.
Sim, sim.
E por outro lado, com bola, o que nós já falámos, quando há adversários que neste caso conseguiram secar a criatividade de Fábio Vieira na primeira fase de construção, ou naquela ligação entre a linha média e a linha da frente, Coxo e Tino, como tu disseste, conseguiram fazer isso,
sim, sim,
o Porto perde essa criatividade.
Exatamente. E com essa criatividade ganhou o quê? Também confiança, acreditar, e faltou neste jogo.
É isso mesmo.
E Diogo Costa logo
acho,
sofre o primeiro golo, quer inspirar,
verdade,
os seus colegas de equipa.
É,
já aconteceu antes com Diogo Costa,
claro,
ok? Ter de mudar uma situação como esta.
E ele virou-se para os colegas, como capitão que é, e como portista que é, e disse assim, calma, primeiro minuto de jogo,
por isso,
faltam
portistas,
90 minutos para jogar.
Existe aqui matéria-prima para fazer uma grande época, na próxima época,
serão,
eu acredito.
Serão precisos também os tais reforços que eu e tu falamos,
exatamente,
adequados à ideia de jogo e também ao clube.
Exatamente.
Portanto, é preciso este intermédio.
Por isso, sim.
Mentalidade de Porto e adequação àquilo que Anselmi
não
quer.
Esquecer que Galeno e Nico Gonzalez saem em janeiro.
Dois jogadores importantíssimos.
E vão haver novas referências. Por isso, é acreditar em,
sim,
William,
sim, sim,
Gomes,
sim,
acreditar numa das melhores jovens promessas aqui da nossa Liga Portuguesa.
Sem dúvida.
Samu, que tem 21 golos, 3 assistências. O único problema é que 4 desses golos são em 2025.
Sim, não está a fazer um 2025 de bom nível.
Vamos
apesar
ver o que é que vai acontecer.
Ontem, não jogando bem, lá deixou o dele.
Sim,
estava,
sim,
atento na área para marcar. Portanto, Samu parece... Atenção, eu tenho ouvido críticas muito injustas a Samu.
Não,
eu
também acho.
Sabes, essas críticas fazem lembrar as críticas a Darwin quando estava no Benfica.
A Pavlidis!
Ou a Pavlidis,
a
Pavlidis. Início, mas eu comparo mais o Samu no estilo de jogo ao Darwin, ou seja, aquele ganhar da profundidade, o cavalgar, o ir ao duelo, não participar tanto no jogo cá atrás por não ter esse detalhe técnico, por exemplo, Pavlidis tem.
Sim.
E eu, portistas, lembrem-se, e benfiquistas, lembrem-se do rasganço que fizeram a Darwin Núñez na primeira época de Benfica e lembrem-se da segunda época de Darwin no Benfica.
É verdade.
E eu peço para olharem para as características de Samu para ver o que já fez esta época.
Exato.
E o que pode vir a fazer com confiança e com um plantel também construído para aproveitar as suas qualidades.
Selecionado pela seleção espanhola.
Não é por acaso que vai a seleção espanhola.
Exatamente.
E, portanto, também calma com as críticas a Samu.
E não é por acaso que nós agora vamos falar da Champions League aqui no Pre-Bet
Show.
Porque
eu disse.
Porque sim, não é por causa do desafio. Não é por causa do desafio de perder o cabelo e, ou perder o bigode que sim. Isso também vai ser um grande desafio,
Pedro. Isso dá-nos outra motivação, mas eu e tu sempre estivemos motivados para falar de Champions League.
Mas primeiro queremos fazer aqui um desafio um ao outro, que é o MVP de
pois
cada
temos.
Uma das jornadas para nesta fase, quartos de final da Liga dos Campeões. E então vamos começar aqui, Pedro.
Alex.
Arsenal-Real Madrid, quem é que vai ser o MVP?
Arsenal-Real Madrid, para mim, vai e tem que ser Kylian Mbappé o MVP. Deste jogo, desta primeira mão e da eliminatória em si.
Concordo.
Para o Real Madrid chegar à final da Champions, eu espero que não, por causa do Paris Saint-Germain, mas Kylian Mbappé, Alex, tem que estar a um nível top.
No lado do Real Madrid, concordo plenamente com o que estás a dizer. Kylian Mbappé, mas audaz...
Ui!
Audaz, eu vou dizer Mbappé, mas audaz, Bukayo Saka também se pode
claro.
Afirmar como MVP, porque sim, se o Arsenal fizer história frente ao Real Madrid, é devido a Bukayo Saka, que já tem 252 jogos, 68 gols e 65 assistências, com a tenra idade de 23 anos. No Arsenal.
Alex, e esta época o Saka esteve agora muito emocionado, como sabemos, e apesar disso tem 14 golos, 6 assistências na época pelo Arsenal. Eu concordo contigo.
E Jude Bellingham também volta à Inglaterra.
É verdade. E pode ser, um regresso interessante, mas eu concordo contigo. Ah, tu vais em Mbappé como eu.
Então ambos concordamos em que Kylian Mbappé ser um MVP
se
no
alguém
Arsenal,
a sobressair claramente do lado do Arsenal, eu vou contigo, vou bloquear o Saka.
E já foi o MVP frente ao Man City e depois frente ao Arsenal, faria todo o sentido. Bayern Inter, o MVP para mim tem de ser Harry Kane. Concordas, Pedro?
Não concordo. Não concordo contigo. O meu MVP é do lado do Inter de Milão.
Ok.
E eu vou ser audaz. Eu vou Federico Di Marco.
Gosto.
E vou dizer-te porquê, tu sabes porquê. A forma como o Inter de Simone Inzaghi joga explora ao mesmo tempo, em simultâneo, as duas alas. A ala esquerda, com Di Marco, com qualidade técnica, a participar no jogo, a tocar com os médios, Barella, Çalhanoğlu, a ir lá à frente, cruzar e rematar. Ele marca muitos golos
verdade.
De fora da área. Entra muito bem ao segundo posto na área e também cruza muito bem.
Uhum.
Do outro lado, Denzel Dumfries é um cavalo pela direita. E, portanto, para mim, Di Marco... Esta dupla de alas do Inter, Di Marco ou Dumfries, mas eu vou com o destaque para Di Marco, que é um jogadorzaço, será muito importante no detalhe tático contra o Bayern de Munique.
Eu acho que o jogador mais importante do Inter de Milão, neste frente a frente com o Bayern de Munique, para mim é Nicolò Barella.
É Barella,
porque Barella tem de neutralizar Joshua Kimmich, porque sim, se vai parar o Bayern de Munique, é a parar o motor
o cérebro
do Bayern de Munique.
De Kimmich, exatamente.
É o cérebro
de Kimmich, exatamente.
Está, sem dúvida alguma, está a ter uma época nivelado com Vitinha, com Pedri, Joshua Kimmich
está
também.
Está em grande, é verdade, concordo contigo.
E não é muito falado,
a malta
infelizmente.
Pode, porque a malta vê menos a Bundesliga, mas atenção ao que Kimmich anda a jogar,
e
é verdade.
E a seleção alemã, lateral direito,
é
como alternativa, por isso sim.
É um craque.
Mas o meu MVP do Bayern Inter é o Harry Kane, que já tem 59 golos marcados na Liga Alemã desde a época passada e marcou a todas as equipas possíveis na Liga Alemã.
E vai finalmente Alex levantar um troféu, não é o da Champions, é o da Bundesliga. Mas Harry Kane merece claramente, por isto que o Alex acabou de dizer, pela carreira fantástica que tem tido num clube que não ganhava títulos, merece ganhar um título, sem dúvida.
E o PSG Aston Villa, Pedro, como é que nós vamos? Eu acho que vamos com o igual, não é?
Eu não sei se vamos.
Não?
O teu é português?
Dembélé.
Dembélé, ok. Vamos,
é o MVP do PSG. Aston Villa que em 2025, Pedro,
manda lá vir isso?
22 jogos, 25 golos, uma assistência. Não, e quantos golos de penalti? Só um gol de penalti, ok,
é
em 2025.
Atenção, é época
isto
de...
É surreal a época que ele está a ter, top 5 para a Ballon d'Or.
É
e não é por acaso que é invicto também na Liga Francesa.
Não, Alex, concordo sem dúvida contigo. Eu vou também, para mim, o MVP no PSG Aston Villa é Dembélé também, Ousmane Dembélé. O Dembélé, o ambidestro, o fantástico ambidestro, para mim está a ter o destaque que não tinha antes. E Dembélé é uma das caras, nós temos falado de outros jogadores, é uma das caras da nova época, da nova era para a Paris Saint-Germain.
Sai Mbappé e entra Dembélé. Tá,
é a era de saírem os galácticos e de haver um processo coletivo muito bem trabalhado que explora depois as individualidades, como Barcola, como Doué, como Dembélé, que no como Varane Schelle, eventualmente.
Mas o PSG é uma equipa privilegiada por ter um português tão inteligente como o Luís Campos, não é?
Sem dúvida.
Désiré Doué é dos melhores jogadores de 19 anos do mundo.
E isso deve-se à dupla Luís Campos e Luís Henrique.
Exato.
Os dois têm um olho clínico fantástico para o futebol, como nós sabemos, sim, há anos, em diferentes clubes, e portanto parece-me que sim. Dembélé será o grande destaque individual de uma equipa que coletivamente está a um nível fantástico. Eu digo aqui, o PSG, eu acho que vai ganhar a Champions, já te disse isto a ti, disse isto aqui na semana passada.
Já disseste
e acho que é a equipa que está a praticar o melhor futebol na Europa.
Ah, isso concordo, concordo plenamente. E Désiré Doué, para mim, é o favorito a vencer a Golden Boy. Se não for ele, vai ser Pau Cubarsí, do Barcelona, um dos melhores defesas centrais
se o PSG,
do mundo.
Depende se calhar de quem for mais boas na Champions,
ou
não é, Alex?
Désiré Doué, para mim, são os
dois
favoritos.
Depende se fizer a melhor Champions daqui para a frente,
é uma
não é?
Pena que o João Neves não ganhou, porque sim, tivemos aquele jovem prodígio no Barcelona, que para mim também já
exatamente
é top 5 de Ballon d'Or. E
Alex,
aqui a
fechar
última jornada, Barcelona-Dortmund, para mim o MVP vai ser uma cara conhecida para os adeptos do Dortmund, Lewandowski, my friend, porque sim, 27 jogos frente ao Dortmund, 27 golos. Quem é que tem estas estatísticas?
Eu vou dizer
é
uma coisa, não há melhor exemplo de lei do ex do que Robert Lewandowski contra o Borussia Dortmund. Isto é uma grande verdade que o Alex disse aqui.
E esta época tem 44 jogos, 38 golos, 3 assistências. Prestem atenção, é esta época de classe mundial de Robert Lewandowski, que fala-se que irá se reformar, retirar do futebol na próxima temporada. Seria um...
Olha, Alex,
sair em estilo no
eu
Barcelona.
Podia neste destaque, mas eu vou por aquele que para mim, de facto, é o grande motor, o grande cérebro da equipa do Barcelona. Eu tenho que ir com o Pedri. Eu acho que o cérebro
adoramos,
de Pedri
adoramos
será
o Pedri
fundamental. Naturalmente, Rafinha, Lamine, naturalmente, há jogador, o Barça tem jogadores em todas as posições para dar e vender.
Isso,
não
isso.
Aqui não há questão. Mas Pedri, para mim, quando o Pedri está bem, o Barça está bem. Quando o Pedri se apaga, o Barça apaga-se. E portanto, Pedri bem, para mim vai ser o MVP desta jornada.
E nós dissemos, um dos jogadores mais subvalorizados da França é Jules Condé. E olha só esta estatística. 6 jogos consecutivos a jogar? Uhum. Condé? Isto
o homem
é surreal.
Joga ao meio, joga à direita, joga sempre. Isso é
e a lateral direito.
Exatamente.
Já não é um problema, porque Jules Condé joga ao mais alto nível.
E muito.
E Pedri,
é
produção, obrigado. Pedri já foi MVP
em
15 dos 20 jogos de 2025.
Mas,
que
amigos,
números são estes?
Então as odds estão do meu lado para Pedri ser MVP neste Barcelona Borussia Dortmund.
Grande
portanto,
Pedro.
Obrigado, produção, por validarem a minha escolha.
E será que as odds estão do lado do Manchester United para vencer a Liga Europa? Porque sim, nós todos sabemos e já referimos em privados shows passados que o tipo de contratação que o Manchester United pode fazer com Liga dos Campeões e sem Liga dos Campeões
é completamente diferente.
São duas fases diferentes.
Exatamente.
Contratam um jogador em
exatamente
desenvolvimento perto de chegar aquele alcance de classe mundial,
sim.
Ou contratam imediatamente o jogador de classe
que
mundial.
Chega, vê e vence, não é?
Porque sim, eu já tenho aqui a confiança para dizer que o Manchester United, na próxima época, Rashford vai ser vendido,
uhum,
Aston Villa, que o compre,
sim.
Anthony vai ser vendido pelos excelentes
Betis,
jogos que está
que
a fazer
no
Betis.
Sim.
Acho que o Casemiro também já não fica, Lindelof também já não fica,
uhum,
Luke Shaw não fica. Isto é 1 milhão
Mount não
em salários
Mount
por
não
semana.
Deve ficar.
Mount acho que fica.
Achas que fica?
Acho que Ruben Amorim sente
ainda
que
ainda consegue
pode
puxar por ele.
Exatamente. Okay. E o Gart Mount pode ser um meio campo realista, nós vemos do futuro.
Eu acho que
mas
o Ruben Amorim poderá pensar em Mount um projeto de Pedro Gonçalves.
Mas
para
algo
ele
que nós já vemos,
fez
e eu
pote
sei que eu e tu, Pedro, nós vemos semana sim, vemos o Manchester United,
uhum,
de Ruben Amorim, já vemos
isso
uma
vemos
organização de jogo, já vemos a ideia de Ruben Amorim posta em ação no Manchester United, e Guardiola nunca venceu. Não, já venceu, mas no passado recente, nos últimos confrontos, nos últimos 3 confrontos...
Esta época não venceu o Ruben Amorim.
Exatamente.
Perdeu contra o Sporting de Ruben Amorim.
Duas derrotas.
Perdeu contra o United no Etihad.
Exato.
E agora empatou 0-0.
2-1 em que tivemos Amad Diallo em grande destaque neste jogo.
Tu falavas de uma equipa mais organizada e para mim essa é a grande diferença, Alex. Pergunte se concordas comigo e perguntem em casa também. A organização defensiva do Man United está a começar aos poucos a entrar nos eixos.
Sim.
Com aquilo que sabemos que Ruben Amorim gosta.
Porque já tem...
Ruben Amorim no Sporting
sim
fez o mesmo.
Sim, sim,
começou
sim, sim
por
sim
trabalhar atrás, para depois então catapultar aqui para a frente.
Exatamente.
E começa a ver isso no United.
E esta,
tu na altura disseste muito bem, Alex, estou a ter esse mérito, a contratação de um jogador como Dorgu, por exemplo, foi fundamental para isto.
Exatamente.
Porque ele consegue ter muito mais segurança ali à esquerda, ao mesmo tempo que tem um ala que lhe dá essa profundidade no corredor.
Exatamente. E agora, quando eu falo com um adepto do Manchester United, ele não está só a dizer mal do Ruben Amorim, mas está a dizer que a política de contratações com o Manchester United
até agora
tem de fazer, no verão, tem de ser para ajudar Ruben Amorim.
Exatamente.
E o maior problema do United neste momento é finalização. É no último terço do campo. Garnacho, Boyland, Xerxes, ninguém destes jogadores que eu acabei de referir, na próxima época consegue marcar mais do que 20, 25 golos na Premier League.
Ah, concordo.
E até digo, na Liga, isto para mim é, não vou dizer embaraçoso.
É escandaloso,
exatamente. O Manchester United, os melhores marcadores na Liga, serem Bruno Fernandes em primeiro com 8 golos, Amad Diallo, que já está lesionado há meses, em segundo com 6 golos, Garnacho, 4 golos, Xerxes 3 e Hoyland 3. Haaland jogou 26 jogos esta época na Liga. Xerxes jogou 31 jogos na Liga. Eu sei que não foram todos a titular, mas não venham com falta de oportunidades, falta disto. O Ruben está a dar todas as oportunidades possíveis a Xerxes e a Haaland para se mostrarem como os pontas de lança e os jogadores que podem fazer a diferença. Mas eles não estão a corresponder. Por isso, Man United correspondem nas transferências no próximo verão.
E alguém me peste uma caneta para eu assinar por baixo o que o Alex acabou de dizer sobre o Man United. Pá, Alex, concordo sem dúvida contigo.
Tem de ser.
Desses nomes, deixa-me dizer-te o seguinte. Para mim, quem não tem mesmo hipótese de ficar é Garnacho. Eu acho que Garnacho é jogador, desculpem dizer isto, de Wolverhampton. É jogador de equipa meramente de transição. E não é jogador de equipa que luta por títulos e que luta para ganhar os jogos todos. E o Man United quer chegar a esse patamar, não pode ter jogadores, na minha opinião, como Alejandro Garnacho. Não é um mau jogador, é um bom jogador. Não é fantástico.
Se o Elanga estivesse neste Manchester United, teria mais gols do que Garnacho?
É verdade. Para mim tinha.
100%.
Para mim tinha.
E nós vemos a forma que o Elanga estava a jogar frente ao Man United, era quase a dizer, venham buscar, eu volto. Eu volto e farei a diferença. Por isso digam nos comentários quem é que são os jogadores.
Iriam buscar,
será o Osimhen, será o Xesco, será um sueco que é muito popular aqui em
Portugal?
Digam nos comentários.
Exatamente,
okay, pessoal.
Olha, Alex, para fecharmos este episódio, vamos ao nosso 1x2, que esta semana é mais curtinho e eu acho que é o mais fácil que já fizemos.
Eu acho que sim, Pedro.
Eu acho que se eu e tu não fizermos 4 em 4 e vocês em casa também, eu acho que esta semana é esta semana que vamos ter 4 em... Ou seja,
toda a gente vai acertar nas jornadas.
Toda a gente vai acertar nas jornadas a destacar neste 1x2 esta semana. Alex, porque temos aqui, para começar, 2 jogos de Champions e depois... 3 jogos de Champions.
Sim.
E depois temos...
Dois
jogos de Champions, um de Taça Portugal.
Sim.
E temos Conference League.
Então, Barça-Dortmund.
Barça-Dortmund, eu vou Barça 1.
Ah!
Odd de 1. Calma, eu não sou assim tão hater do Barcelona.
Estou a brincar. 1,33 a odd do Barcelona.
Vamos que Barcelona
sim. Vai vencer este jogo.
Sim.
E PSG-Aston Villa. Ambos vamos PSG, que está com o modo 1,35.
PSG vai all the way até à final para vencer a competição. Portanto, eu vou PSG 1, odd de 1,35. Está aqui provado o favoritismo de um lado do bracket de Paris Saint-Germain, do outro lado do Barcelona. Acho que as odds também nos dão essa ajuda para provar esse favoritismo
sim.
e do outro clube. Portanto, sem dúvida.
Olha, Alex, mas será que o Rashford vai ter outra noite em Paris muito feliz, como teve no passado?
Eu
no
acho
Man
mais para ser Asensio.
Pode ser que aconteça.
Pula a minha fantasy, não resultou, mas vai resultar.
E Tirsense Benfica.
Eu vou naturalmente Benfica 2. Com maior ou menor dificuldade, parece-me que o Benfica e Bruno Lage operando de rotação.
Exato.
E é bom.
Leandro Santos, Sheldrup, Samuel
Soares. Jogadores como Bairami, como Leandro Santos, como Sheldrup, Arturo Cabral, poderão ter mais oportunidades neste tipo de jogos.
Também.
Exatamente. Portanto, parece-me que sim. Benfica 2. E para fechar, Alex, Conference League, Legia Varsóvia, Chelsea
2.
Eu vou Chelsea 2. Mas, e depois falaremos melhor sobre este jogo, sobre esta eliminatória, não será as favas contadas que possamos achar, pelo menos, o jogo na Polónia. O jogo na Polónia.
Acredito que sim, porque sim, o Legia tem muita história e é uma das principais equipas da Polónia.
E vou Chelsea 2. E atenção ao treinador português do Legia. Portanto, dou só este toque. Nós falaremos melhor sobre isto no decorrer desta eliminatória.
Exatamente.
Vamos dar mais destaque. Malta, é isto só feito, Alex. Portanto, quinta-feira estamos de volta, para vocês sexta, para o segundo primeiro show da semana. Façam aquilo que o Alex disse no início. Comentem, participem em tudo, subscrevam as 5 estrelinhas no Spotify.
Ajudam
e
bastante.
O like também no episódio do YouTube.
Exatamente.
Malta, um grande abraço a todos e até ao segundo episódio desta semana.
Um forte abraço, pessoal, e até sexta.